Voltamos com o programa Temática nesta manhã de segunda-feira, dia 1 de junho. Temperatura 11 graus, é o mês que dá início ao inverno, promete ter muito frio aí pela frente também, né? Então, fique atento, procure se agasalhar, se cuidar direitinho, porque vem aí até geada a partir da manhã e depois volta a instabilidade, a chuva na nossa região. Nós falamos no segmento anterior. Nós temos agora uma entrevista com a psicóloga doutora Denise Trenhago. Vamos falar sobre algumas questões relacionadas com a pandemia. E isso tem causado para muitas pessoas desafios muito grandes, principalmente na questão de administrar as atividades escolares e a forma como as próprias escolas, professores, vem também tratando dessa questão, gerando tanto por parte dos educadores um nível de estresse muito grande para dar conta de todas essas atividades. E, aliás, hoje as escolas começam um novo ciclo para a retomada das aulas e também das famílias. Os pais que não têm muito acesso, não tiveram a educação, enfrentam dificuldades para orientar os filhos e os próprios filhos, as crianças que acabam se desinteressando por essas atividades. Tudo isso gerando conflito aí nos lares, nas escolas, na nossa sociedade. Doutora Denise, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui. Vamos tentar dialogar um pouquinho sobre essa temática.
Tá certo. Nosso agradecimento, doutora Denise. É um prazer também recebê-la em nosso programa. Doutora Denise, como a senhora tem visto essa realidade atual, né? A gente tem ouvido muito isso. Ninguém esperava, ninguém sabia, ninguém estava preparado, mas, enfim, o problema está aí, né? Como avalia esse momento que estamos vivendo, principalmente nessas relações família e escola?
Flávio, eu tenho pensado assim, ó. Muito se ouve falar esta questão de que as crianças não poderão perder o ano escolar. As crianças vão perder. Será que o ano vai ser validado? Nós não podemos pensar somente nos municípios. Eu não penso assim, ó, só Lagoa Vermelha. Ou também não podemos pensar só nosso estado. Pensando num contingente de nosso país, como será validado no país? Porque não vai haver assim, ó, as escolas de Lagoa Vermelha vão validar o ano, Caseiros não, Ibiraiara sim, São Jorge não. Vai haver uma validação ou não? Agora eu penso assim, ó, o conteúdo está sendo passado, mas está havendo o aprendizado? As crianças estão aprendendo? Não se ouve falar muito sobre isso, mas em passar um conteúdo, invalidar o ano e o aprendizado dessas crianças. Vejamos assim, ó, nós vivemos numa sociedade em que a criança e o adolescente de classe média, ele é normalmente dependente, ele é super protegido, né? Nós temos uma criança e um adolescente onde há um paternalismo com relação a ele. Então, ele não aprendeu a ser autodidata, ele não aprendeu a se virar na vida. E agora ele está precisando aprender de uma forma abrupta a se virar. Os conteúdos sempre lhe foram passados mastigadinho. Quando não era passado assim, havia já a atitude dos pais de ir até a escola, porque aquele conteúdo não foi bem explicado pelo professor, né? Havia da escola uma providência da aula de recuperação, da aula do reforço. Então, era tudo era alcançado a essa criança e a esse jovem. Agora, não mais. Se nós formos pensar na classe inferior, ele não tem condições de receber este conteúdo. Houve uma live agora de umas psicólogas, e eu não me lembro se foi a colega de Pelotas ou a de Bagé, que ela fez uma analogia assim, ó, de que nós estamos todos no mesmo bar, no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Porque o barco de alguns, ele tem internet, ele tem alimentação, ele tem calor, ele tem uma série de condições. No barco de outro, tem duas peças para 8 pessoas, não tem alimentação, não tem internet, não tem conforto nenhum. Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Eu achei muito interessante isso. E o resultado, Flávio, é esperado o mesmo. É o mesmo resultado se quer uma aprovação destas crianças, um aprendizado destas crianças, desses adolescentes. Se quer que a criança e o adolescente aprenda química e física com a mesma condição que ele tinha lá na sala de aula. Ontem, Karnal escreveu uma matéria na Zero Hora, assim, o quanto que para ele, olhem quem é Karnal, né? Um filósofo cheio das condições, o quanto é difícil chamar a atenção do adolescente para, nas suas aulas. Imagine agora, sendo que esses professores também não foram treinados para isso. Nós temos professores de 20 e poucos anos que nasceram na era digital preparando aula, e nós temos professores com pedido de aposentadoria preparando aula. Será que isso é justo? Até mesmo com esse professor, nós temos professores estressadíssimos, ansiosíssimos, porque tem que preparar a aula, porque há toda uma cobrança da direção, do governo, do país, né? O nosso ministro, assim, um pouco desorientado. Vejamos também, assim, olha a propaganda do Enem. A propaganda do Enem são dois jovens muito bonitos, muito bem alimentados. Atrás deles existe uma biblioteca, na frente deles um computador. Que realidade é esta? É a do país?
E é uma questão que até nós poderíamos pensar, doutora Denise, quando se a tua fala começava, né, com essa questão de tentar chamar, né, a atenção para a forma como nós educamos as nossas crianças, os nossos jovens. Primeiro, não estimulamos a autonomia, uma educação catedrática que tem lá um mestre que aparentemente sabe tudo e alguém que não sabe nada e que não tem condições de aprender. A primeira questão, não estimulamos a autonomia, estimulamos uma repetição apenas de um ser humano que deve ser formado para servir, e não questionar, e não pensar, e não ter atitude. Então, esse modelo de escola nós temos aí há 2 séculos no mundo, não é de hoje. E quando se fala essa analogia muito interessante, né, do mar e do barco, será que só agora nos damos conta que estamos no mesmo mar e que os nossos barcos são muito diferentes e não dá mais para viver assim?
Pois é, eu achei assim muito sábia essa analogia, né? Então veja assim, ó, que de uma hora para outra, em nome de se obter esse mesmo resultado de aprovação e de validação deste ano escolar, está se fazendo tudo com uma série de pessoas, desde os pequenos, porque as escolas maternais continuam mandando atividades para as crianças, né? Como, eu fico pensando, mas será que esses pais não conseguem entreter suas crianças, fazer brincadeiras com crianças de 2, 3 anos? Será que por trás disso existe um econômico que é para que essa escolinha consiga, não estou generalizando, né, Flávio, mas assim, essa escolinha continue cobrando a sua mensalidade, então ela continua enviando diariamente atividades para as crianças, para as mães, para os pais fazerem em casa com esta criança. Então, eu acho que é muito mais amplo e se precisa discutir.
Até a propósito sobre isso, estava lendo no Clique RBS as escolas particulares com essa preocupação e transparecia muito mais o aspecto econômico de como vamos nos manter do que com a vida das crianças e o risco, a ponto de dizerem assim, não há nenhum problema, nós vamos nos preparar, nós vamos manter um distanciamento. Como manter um distanciamento de um bebê quando precisa trocar de roupa, alimentar? Como manter o distanciamento entre as crianças que vão conviver em espaços que normalmente nós conhecemos a realidade aqui de Lagoa, imaginamos que não é muito diferente, são espaços pequenos, são casas adaptadas, são raras escolas que foram pensadas realmente para as crianças terem acesso a espaços amplos, à natureza. Como é que vão fazer atividades externas se nem pátio tem na escola? Não há natureza em volta da escola. Como é que essas crianças vão deixar de beijar uma outra, de abraçar, que é da infância, de buscar o colo do professor quando chora? Dá para fazer isso, doutora Denise?
Mas eu acho que isso é impossível, né, Flávia? Assim, ó, eu vejo toda uma mensagem agora, assim, ó, tudo aquilo que se valorizava, que se incentivava, de uma hora para outra, perdeu o valor. E aquilo que se tentava que não tivesse tanto valor, passou a ter valor. Esses dias eu estava escutando a Gaúcha e o guri de Uruguaiana disse assim, que com aquele jeito dele típico de falar, né, que o rapaz estava em casa, né, em plena tarde, assistindo um filme. Até poucos dias atrás ele era um baita vagabundo, agora ele é um responsável. Então, isso nos dá a noção de como tudo mudou. Como nós vamos depois afastar os nossos filhos de toda essa avalanche, essa overdose de mídia, de eletrônicos, assim, que nós estamos conectando, ou dizendo que estão conectando. Eu não tenho criança e adolescente, não estou tendo essa vivência dentro da minha casa. Mas, assim, é uma conexão e, ao mesmo tempo, pais trabalhando em casa, muito ansiosos pela questão econômica e tendo que atender os filhos e não tendo esse espaço para fazer, a classe média tendo dificuldade de encontrar esse espaço físico dentro de casa.
Imagina quando tem 3 ou 4 filhos, cada um tendo que assistir aulas em séries diferentes, com professores diferentes. A gente imagina que essas pessoas que fazem esses processos ou pensam não conhecem a realidade, são de outro planeta. Porque uma família com uma casa minúscula, com 1 ou 2 peças para serem divididas em 5, 6 ou mais pessoas, com 1 ponto de internet, quando tem 1 celular que tem acesso, como enfrentar isso, doutora Denise? A gente vê pais extremamente estressados, não aguentam mais, porque eles se sentem cobrados pela escola. Você tem que fazer, você tem que cobrar do filho. E o filho não quer simplesmente isso. E até pouco tempo, como a senhora salientava, a gente dizia, saia da internet, vá brincar, largue esse celular, largue esse jogo. Agora pega o jogo, pega o celular, pega a internet.
Que, isto?
Que nó vai dar na cabeça dessa criança?
Sim! Olha a dupla mensagem, como vamos depois restabelecer o equilíbrio disso? Quando que muitos adolescentes estão burlando, né? Eles dão a entender para os pais que estão ali e não estão, né, assistindo a aula. Eles estão burlando, os resultados aparecerão depois, mas por que criar toda essa ansiedade quando se poderia estar vendo esse momento, fazendo uma leitura desse momento de uma outra forma, um momento que nenhum de nós que está hoje na face da Terra passou. Ninguém tem experiência. Então, por que querer assim, um resultado produtivo em cima desse momento? Por que não acalmar e viver de forma mais branda, com mais conversa, assim, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, como estão as outras pessoas, como estão as outras relações, como que eu vou estabelecer a relação, o que você está sentindo que você não pode ir lá comer a comida da avó há 3 meses, você não pode ir lá abraçar a avó, como que essa avó está se sentindo, por que você, eu acho assim muito mais estimular, vamos fazer um cartão para a avó, vamos enviar pelo correio, muito mais... sei lá, estas coisas, ou mandar uma mensagem, ou fazer... Desta forma, Flávio, assim, as coisas mais puras, mais afetivas do que essa, essa coisa assim, ó, produzir, cumprir o ano, aprovar, quem está do terceiro tem que passar para o quarto. Por que essa necessidade de, matematicamente, haver uma evolução lá no final do ano?
Pois é, a gente fica imaginando que existem dois ou mais, talvez, né, caminhos. Um é um caminho materialista, consumista, de uma sociedade capitalista que quer produzir a qualquer preço.
A qualquer custo.
E sempre desconsiderando o ser humano. Outra é um caminho do humano, que não está só preocupado com o resultado produtivo, mas com bem-estar, com felicidade, com moralidade. E é o que parece, nesse momento, nós esquecemos esse caminho. Teríamos tudo para parar, repensar a nossa família, as horas que passamos fora de casa, no trabalho, buscando coisas e deixando de conviver com quem a gente ama. Era o momento das crianças verem uma outra realidade que elas não estavam habituadas, de pais ausentes para ter um pai presente, de uma escola que pode se reinventar, mas não no sentido de fazer a mesma coisa de um modo diferente.
Sim!
Mas ser uma nova escola, uma outra forma de educação que valorize o ser humano e não só essa repetição de conceitos aí e essa forma de exclusão total, né, de comportamentos, que geralmente são comportamentos de repetição e não de criação, né?
Sim, eu penso que a escola deve estar conectada à vida dos seus alunos nesse momento, mas não numa atitude tão tarefeira, né, de mandar material, de fazer, de produzir, de retornar, de ter aula, um aspecto assim tão maçante, mas assim, talvez de ver sentimentos, de ver o que a criança está fazendo, o que o adolescente está fazendo, o que ele está aprendendo, como que a sua família está vivendo, como ele está distribuindo o seu horário, o que ele criou, como ele está ocupando o seu tempo, o momento de olhar para o aluno, o conteúdo, eu acho que tem que manter, acho importante manter o vínculo escola, com as crianças, com os adolescentes, com a família. Mas talvez esquecer um pouco assim, essa questão de vencer o conteúdo, essa avalanche de conteúdos e que assistir aula e mandar e entram em contato com os pais que não receberam, que o fulaninho não enviou.
Como se fosse uma fábrica, uma produção
fábrica,
em série, né?
Uma produção em série.
É aquilo que foi, né, consagrado no mundo como a teoria fordista, né?
Isso!
Colocamos todo mundo numa esteira lá e tem que ter resultado.
E tem que ter resultado, né? Eu penso aproveitar esse momento de uma outra forma. É isso que tanto as escolas, pelo menos verbalizam, né? É a segunda casa, essa família. Como que essa família escola está acompanhando esse momento? Né? Daí no final do ano vai ser todo mundo aprovado? Eles vão reprovar? Em que critérios?
Semana passada eu vi uma vice-diretora aqui no programa dizer isso, né? Nós estamos fazendo de conta que estamos dando aula e os alunos fazem de conta que estão aprendendo.
Por quê?
Mas e será que vale a pena nós fazermos aí uma máscara social, né, tão frágil como essa e manter essa aparência a que custo, né?
Será que não estamos perdendo um grande momento de nos humanizarmos nas relações da escola, humanizar a sua relação com os alunos?
Vamos pensar sobre isso. Vamos ao intervalo aqui, Denise, em seguida a gente continua conversando sobre esse assunto que é tão apaixonante, né? Que são as nossas relações, a escola, a educação, e você pode interagir, já temos algumas mensagens, os ouvintes podem enviar a sua contribuição também pelo 984-18-21-45, são 11h26.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$ 11.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais. Vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento. Atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mugem, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Sabia que existe um jeito certo de higienizar a sua máscara de tecido? Olha como eu faço. Deixo de molho por alguns minutos em meio litro d'água com 2 colheres de chá de água sanitária. Depois, lavo com água e sabão e passo. Pronto! É muito importante usar a máscara sempre limpa. Ah, não esquece que ela é de uso individual, tá? Uma máscara salva muitos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996882801.
Quantos amores você tem? Nesse ano, a Calci vai comemorar o Dia do Amor. Amor próprio, amor de amiga, amor de pet ou amor de namorado. O importante é amar. Aproveite o 12 de junho para presentear quem você ama. Dia do Amor Calci.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você busca uma pele perfeita, sem manchas, vitalizada e rejuvenescida? A melhor época do ano para tratar a pele é agora. Peelings químicos, microagulhamento, microbotox, skin buster, aplicação de toxina botulínica, mesoterapia facial, capilar e corporal. E no mês de junho, descontos de 20% nos peelings e microagulhamento. Vem para Physioclean. Fone 3358-5205. Beleza e saúde ao seu dispor.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 30 minutos, 11 graus de temperatura. Hoje contamos com a participação da psicóloga Denise Trenhágua aqui no programa, falando sobre vários aspectos relacionados ao momento que estamos vivendo, a forma como as escolas estão, né, tentando voltar às suas aulas presenciais, com aulas híbridas, como são chamadas, aulas virtuais e daqui a pouco também com os alunos voltando para a escola, e toda a dificuldade que as famílias vêm enfrentando para atender, né, esses apelos. E aqui, né, algumas manifestações dos ouvintes. O Everson Madruga, estou gostando muito da entrevista com a psicóloga, né, lá do bairro Oliveira 2. Né, as pessoas também fazendo outras colocações através da nossa internet, né? E as escolas do município, como estão resolvendo essa situação? Porque o Estado tem um plano, mas o município, né, vai seguir o plano do Estado. A proposta, a gente falava no intervalo, de uma preocupação de uma professora, não é, Denise, que você estava relatando, que é uma pressão psicológica muito grande sobre o professor, e o professor não tem também essa visão, esse olhar por parte dos gestores, dos administradores. Ninguém está preocupado com o professor. Né?
Sim, porque a família muitas vezes entra em contato com o professor porque a criança não está conseguindo fazer atividade, crianças de séries iniciais, e a criança, os pais querem se socorrer com os professores. Os professores não podem receber essa criança. E essa criança não tem esse resultado. Então, tudo isso vai criando uma bola de neve, porque os resultados não estão acontecendo. É um ano que vai ser um ano de faz de conta em nome dessa preocupação, desta validação deste ano. Quem está no terceiro tem que passar para o quarto, quem está no quinto tem que passar. Mas como que vai ser esse aprendizado? Flávio, inclusive pensando assim, ó, que os cursos universitários também estão desta forma, né? A gente presenciou cursos de medicina que anteciparam a sua formatura, né?
Os alunos estavam lá ainda fazendo a residência e já tiveram que ir para o
trabalho,
forçado.
O trabalho forçado, né? Claro, faltam profissionais e tudo, mas assim, até perdeu assim, até aquela emoção, né? A formatura dentro de casa, cada um com sua família, quer dizer, assim, uma preocupação num atropelamento. Será que esses alunos não poderiam, então, enquanto os próprios universitários, né, uma vez que já poderiam ser formados, então eles já podem ir para frente de trabalhos. Mas vão lá como residentes, vão lá trabalhar assim, e num outro momento mais calmo, retornem para a formatura, né, num momento solene, até com depoimentos desta vivência, né? Então, ao mesmo tempo, eu vejo assim, uma pressa em que tudo continue igual. Né? Sim.
É outra questão que a gente volta a abordar. Será que é possível voltar ao normal depois de tudo isso? Porque as pessoas dizem, olha, logo tudo volta ao normal. Que normal é esse, doutora Denise?
Ai, Flávio, eu não acredito no normal. Até porque o conceito de normal meu é um, teu é outro e assim por diante. Mas assim, ó, voltarmos ao normal... Eu acho que nós vamos ficar mais sensibilizados, mais sensíveis, mais perceptivos, mais emotivos, né? Eu espero, eu acho que quem ficar totalmente normal como era, vai estar anormal. Porque diante, veja, nós estamos vivendo um momento que ninguém... que está hoje na face da terra, viveu, né? Um momento assim que pode atingir todo o mundo. Né? Então, nós precisamos nos dar conta desta situação gravíssima que todo mundo está vivendo.
É como se nós pudéssemos até metaforicamente imaginar que caiu novamente um meteoro sobre o planeta e as pessoas passam pelo meteoro. Não, está tudo bem.
Sim.
Vamos continuar como se não tivesse acontecido. Ninguém
passa
tivesse,
ao lado.
Ninguém tivesse morrido, ninguém tivesse sofrendo. Tudo volta ao normal. Dá para seguir aí sem pensar sobre isso, né?
Sim.
Aqui tem um depoimento de uma professora que está se sentindo muito pressionada e impotente com a realidade de hoje. Ela pede um retiro íntimo, né? Um pensar mais amplo, né? Essa questão de obrigação, a que somos impostos de cumprir um currículo que nos leva ao desespero. Imagine meu caso, sou professora de matemática e física, e o que eu sinto diante dessa obrigação de ter de enviar aos alunos. E é desesperador, disse essa professora, né?
Olha, Flávio... Nós dois, como psicólogos, temos que mandar o nosso abraço solidário a ela, né? Porque você veja que pressão estas pessoas estão sofrendo, né? Não podendo olhar nos olhos, sentir os seus alunos, tendo de enviar conteúdos, obter resultados, validar estes alunos né, não sei lá se outubro, novembro, em que momento vão validar o ano letivo deles. Né? Então, assim, parece que se passa por cima das emoções, né? A emoção, sentir esse momento, né, que nós estamos vivendo, isso em algumas situações parece que não tem importância. Vamos de roldão vivendo tudo. Né? Como que nós vamos ser os mesmos, estar os mesmos? Né? Quantas pessoas estão assim distantes dos seus afetos há 2, 3 meses? E eu preciso produzir, de repente essa professora está distante de seus afetos, mas profissionalmente ela precisa estar intacta, produzindo.
A questão do home office que se fala do trabalho em casa, né? Muitas pessoas também têm espaços limitados, sofrem, têm que dar conta da família, e ao mesmo tempo aqueles recursos que são destinados para o educador, o professor, são miseráveis, para não dizer vergonhosos, né? E o professor é cobrado de todas as formas e não tem muitas vezes como manter a própria família. É pouco, ele tem que fazer atividade extra. Alguns fazem pães, bolachas, comida fora, e tem que dar conta de tudo isso. Aí vai dar aula que horas, né? Vai trabalhar dia e noite para dar conta, porque não tem mais como vender lá na escola, que muitas vezes é um ponto, né, de encontro e de auxílio mútuo, né? Virou muitas vezes a escola aquele ponto de um colega ajudar o outro, de levar alguma coisa diferente. Então, você trabalhou muito em escola? Não sei se trabalha ainda, Denise.
Não, né? Trabalho mais em escola.
Então, tem essa, né, essa visão. Então, essas questões todas, os gestores, a gente fala, né, os responsáveis por planejar, têm que ter isso em mente, não pode simplesmente fechar os olhos, né, porque essa realidade existe. Né?
Sim. Como você disse, assim, ó, criar... E dentro de casa também, Flávio, esse professor, ele agora, ele tem uma... Ele perdeu a identidade como o ser familiar, né? Não é mais só a mãe, o pai, né? Ele é o profissional que precisa estar ali conectado, que precisa estar ali fazendo sua aula ou fazendo o seu trabalho. Ele perdeu, assim, aquela condição de, não, em casa eu sou o pai e a mãe. Claro que tem muitas pessoas que trabalham em casa, mas isso de uma forma planejada. Mas não da forma como aconteceu agora, né? De que, assim, ó, não vamos todos nos fechar, eram 15 dias, e esses 15 dias foram ampliados, nós estamos há 3 meses, e tendo que dar conta... Né, da nossas questões financeiras, emocionais, o convívio familiar e outras atribuições dentro de casa. Então, a vida de todo mundo mudou. E daí, essas sobrecargas.
Quais as consequências que isso pode ter, Denise, para a saúde, principalmente emocional, mental, dessas famílias, dessas pessoas, esse momento que nós estamos vivendo? O que, que você pode nos... Né, prever daqui para frente?
Flávia, assim, ó, eu estou trabalhando no meu consultório com horários assim bem espaçados, até porque exige uma certa higienização do consultório, não encontrar, né, pacientes assim, mas eu estou atendendo já pessoas assim em consequência desse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que as pessoas vão precisar muito, muito, muito de ajuda emocional. E acho que os órgãos, né, públicos também deveriam pensar em ampliar as condições de atender a população para isso... Não só em fazer continuar acontecendo tudo da mesma forma, né? Porque veja assim, ó, a vida do planeta mudou. A vida de todos, né? Eu vejo assim, ó, meu pai tá com 85 anos, né? E ele está assim, sem ver netos, sem ver os outros filhos. Então, o emocional de todos está muito abalado, Não há mais, assim, não tem. O próprio leiteiro chega lá, larga o litro, ele pega e vai higienizar. Não tem, ele não conversa mais com o leiteiro, ele não conversa mais com o vizinho, porque ele está isolado. Então, assim, o adoecimento que vai acontecer na sociedade como um todo, as famílias dentro de casa, né, as crianças, os pais ansiosos, a renda de todo mundo diminuiu. Né? É muito difícil que tenha mantido a renda das famílias, da grande maioria a renda diminuiu. Então, nós vamos lidar com isso como se nada tivesse acontecendo. Não dá. As famílias, assim, até tinham adolescentes que não se encontravam dentro de casa. Um no ensino médio, outro universitário. Tá? Então, tinha atritos entre aqueles filhos. Não, agora estamos dois dentro de casa. Estão atritando mais, o pai e a mãe estão trabalhando em casa, estão atritando mais. Então, tudo mudou. E daí, assim, tem pessoas que querem que continue tudo mais ou menos igual. Ó, cuide lá da tua faculdade, tu cuida do teu ensino médio, o pai e a mãe vão sentar aqui, vão trabalhar. Não dá, não é assim, a dinâmica não é essa.
E no mesmo espaço, né?
E no mesmo espaço, na mesa da cozinha ou da sala, para todo mundo trabalhar, se encontrar.
Então, os conflitos também são outras questões que vêm aumentando bastante nas famílias.
Sim, né? Porque daí todo mundo quer tomar banho no mesmo horário. Antes, não. Um tomava banho num horário porque ia para a faculdade, o outro porque chegava da academia. Agora não tem academia, não tem faculdade, não tem trabalho. Está todo mundo em casa.
Nós poderíamos naturalmente falar aí muitas horas sobre esse assunto, porque ele não se esgota numa entrevista. Mas de forma geral e objetiva, Denise, que dicas, que orientações você poderia nos transmitir para que nós possamos, então, tentar passar por esse momento de uma forma mais saudável? E quando os conflitos, que são inevitáveis, acontecerem, o que, que a gente pode fazer para acalmar os ânimos, conciliar essas situações entre casais, entre os filhos, entre a própria escola? Qual seria a receita?
Eu vejo assim, ó, Flávio, nós não estamos vivendo um momento, entre aspas, normal e corriqueiro. Então, nós não podemos agir de uma forma antes, como era a nossa forma normal ou corriqueira. Nós temos que ir nos adaptando e olhando o entorno. O marido tem que olhar para a mulher e vice-versa e ver as necessidades dela dentro de casa, o que está sendo exigido do trabalho dela, ela para ele. Os filhos, de acordo com suas idades, olhar para os pais também olhar que não está sendo fácil para os filhos. Não tem mais o banco da praça, não tem mais a festa, não tem mais um encontro, está todo mundo meio cerceado na sua liberdade. Não tem mais o colégio, porque a gente sabe que o adolescente ele não vai no colégio para estudar. Ele vai para encontrar os amigos. Esse encontro não está acontecendo. Então, está faltando muito na vida de todo mundo. Só que isso me parece que precisa ser conversado dentro de casa. Mais do que nunca, nós estamos todos meio presos e nós precisamos conversar, né? Que bom voltar a ter a hora da conversa na família, meio que uma terapia familiar ali dentro daquela família. Como que passaram, como que estão, o que está fácil, o que está difícil, o que a mãe tem que mudar, o que o pai tem que mudar, onde que eu tenho que ser respeitado, onde que eu não estou te respeitando. Então, eu acho que tem que se reinventar, Flávio. É um momento que nós temos que... Porque quem continuar agindo como era antes, está fazendo errado. Não dá para agir como era antes.
Não vai funcionar.
Denise, não vai funcionar, Flávio.
Muito obrigado pela presença aqui, nos transmitindo essas reflexões, essa visão também da realidade, conforme você tem percebido. E vamos voltar a falar, com certeza, em outras vezes.
Ok. Muito obrigado, Flávio. Obrigada a todos os ouvintes.
Nós que agradecemos. Bom dia, doutora Denise Trenhago, psicóloga, trazendo para a gente um pouco, né, dessa reflexão. Professor José Celino dos Passos, na escuta do tema abordado, muito pertinente no momento, e minha grande preocupação é com a qualidade do ensino, pois nada substitui a presença física do professor em sala de aula, essa é a minha opinião. Suspender as aulas em todos os níveis para que não prejudique ainda mais o aprendizado do aluno, né? E aí tem outras, né, opiniões, pessoas que estão, né, falando do seu sofrimento, de ouvinte também relatando aqui, né, como está sendo difícil esse ano para ambos, para professores, para os alunos. Os alunos estão recebendo conteúdo, mas não estão entendendo. Então, aqueles que estão hoje na gestão precisam ouvir isso. Precisam ouvir as pessoas, os alunos, os pais, precisam, né, mais sensibilidade. Não só olhar para a questão econômica, né, que essa aí está posta há muito tempo e os resultados todos que nós conhecemos. Uma sociedade que está se desestruturando com violência crescente, galopante, com envolvimento em drogas, com sofrimento, com feminicídio. Quer dizer, esse é o resultado do mundo materialista. Se é esse mundo normal que nós queremos, aí com certeza não vai acontecer, né? Desse jeito não. São 11h47, chegamos ao final do programa, agradecendo a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes do horário, você que nos deu o carinho da sua companhia. O Temática volta amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, Rudimar, o Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, nas gravações o Lucas Machado, que também atua na TI, né? E também o Josemar Candê, pela parte da tarde, o Juliano Oliveira. Na parte do financeiro, o Jean, na recepção, a Rita de Oliveira. Em nome de todos, uma ótima semana para você, abrindo o mês de junho, uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Aves Mania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais, sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Aves Mania, na rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 999-95-3436.
Falecimento. A funerária Aparecida, juntamente com a esposa Lidovina Rodrigues Lopes de Lima, em memoriam, filhos Neiva, Manuel, Maria de Lourdes e Neri, noras, genros, netos e bisnetos com demais familiares, comunicam o falecimento de Atirdes de Lima, seu Atirdes, aos 93 anos, ocorrido no Hospital São José de Ibiraiaras, hoje pela manhã. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária de Caseiros. A missa de corpo presente será às 13h30 da tarde e após o sepultamento no Cemitério Municipal de Caseiros. Comunicamos o falecimento de Atirdes de Lima, seu Atirdes, aos 93 anos.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Pensionistas e aposentados, venham até a Credifácil e incrementem seu orçamento com o aumento da nova margem dos consignados. A Credifácil fica na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari. Fone 999-36-4071.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique.